Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, por que que tem tanta gente que entende o conceito de finança pessoal, que compreende a simplicidade da administração das finanças pessoais, mas simplesmente não consegue encontrar o equilíbrio financeiro?
Essa pergunta é muito apropriada porque a gente discute sobre os temas e, por mais que a gente tente diversificar muitas vezes em investimento, em formas de endividamento, em aplicação de recursos, né, a gente não consegue escapar muito daquela órbita da questão que envolve orçamento doméstico. Então, vejo que é interessante, né? Se a gente conversa com pessoas, especialistas ou não, pessoas da rua, né, a gente tem percebido que tem pessoas que têm vidas que são equilibradas, outras que não são tão equilibradas, né? Então, vem aquela questão que envolve a incapacidade de gerenciar o dinheiro, né? Aquela incapacidade de controlar os seus gastos, né, os seus rendimentos, de forma que consiga estabelecer dentro da sua realidade financeira o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Então, a verdade é que a habilidade das pessoas hoje de traçar meta objetivo é o que estabelece realmente, né, o que define com clareza para a gente, né, essa questão. E que isso influencia, é comportamental, Luciana, né? Isso influencia essa capacidade que as pessoas têm de desenvolver um projeto e de alcançar isso no longo prazo, entende? Então, assim, o importante é que a gente tem percebido é o seguinte, que envolve, sim, trabalhar, ganhar dinheiro, mas uma atitude positiva que estabeleça um meio de concretizar o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo.
Professor, mas qual é a característica que distingue as pessoas que conseguem alcançar a prosperidade financeira mesmo com rendimento reduzido e daquelas pessoas que simplesmente não conseguem?
É engraçado, né? A gente conhece, eu conheço pessoas de várias faixas etárias, desde de adolescentes e pré-adolescentes e até, né, aqueles que já são os bisavós, né? E não são poucas as avós, vovós, bisavós e vovôs também que ganham um salário mínimo de aposentadoria ou pouco mais que isso por mês, e quando alguém vai na aposentadoria ver na poupança da pessoa aplicada, tem lá, não raramente, 30, 40, 50 mil reais, mesmo com alguém ganhando tão pouco, né? E pessoas que ganham mensalmente muito mais do que isso, que ganham em torno de 10 mil reais por mês, que devem muito mais de cheque especial cartão de crédito. Então, é interessante perceber que não tem a ver com a relação de renda, mas sim de comportamento. E o que a gente percebe é que o que estabelece realmente a diferença entre uma pessoa e outra é uma palavra bem simples que a gente chama de propósito, né? Quer dizer, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, qual é a minha vontade que eu tenho estabelecida para a minha vida ou para a minha família, né? Então, sim, quando a gente pensa em propósito, tem a ver com isso. O que que eu quero, o que que eu estou fazendo aqui, né? Então, vamos pensar um exemplo bem simples, Luciana. Um casal deseja ter mais um filho. Digamos que tenha já um filho e quer ter mais um outro filho. E a casa é pequena. Então, o que vai ocorrer é que entre a vontade de ter um filho, né, e ter uma estrutura em casa que comporte essa criança, existe um planejamento que tem que ser desenvolvido. Então, o que ocorre? A pessoa, ela vai começar a mudar ou vai alterar as prioridades do que ela tem hoje para poder comportar esse sonho. Então, a pessoa quer viajar, ela quer tirar férias, ela vai continuar tirando férias, mas eventualmente ela vai mudar os planos de férias para poder conseguir tirar alguns dias de descanso, porém ainda assim reservar algum recurso para poder fazer frente a esse sonho, a esse propósito que ela tem. Então, quando alguém vive sem propósitos, sem objetivos, então qualquer reserva de valor é um sacrifício muito grande, porque ele não sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser ano que vem, o que vai ser da vida. Agora, quando alguém estabelece propósitos, aí qualquer tipo de sacrifício que é feito com relação ao dinheiro, aos gastos, já tem uma outra conotação, adquire uma outra tonalidade, né? Deixa de ser um sacrifício e se torna, na realidade, um trabalho com base em expectativa e desenvolvimento de um sonho.
Tá certo, professor. Muito obrigada e até a semana que vem.
Até semana que vem, Luciano. Grande abraço.